Agora 10 horas e 33 minutos, sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações de Maringá. Por lá, um avião com 111 pessoas derrapou durante o pouso no aeroporto. Quem tem as informações é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Foi um susto e tanto para os ocupantes deste avião que derrapou na pista durante o pouso no aeroporto de Maringá esta semana. O pouso foi perto da meia-noite de quarta-feira. Chovia e ventava forte no momento da aterrissagem. Por sorte, ninguém ficou ferido e a superintendência do aeroporto informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CINIPA, investiga o caso. A nota enviada pelo aeroporto diz que houve uma rajada de vento no momento do pouso, o que pode ter causado um incidente. A companhia aérea Gol também divulgou uma nota à imprensa. A empresa informou que durante a corrida de pouso do voo entre Guarulhos e Maringá, na noite de quarta-feira, uma das rodas da aeronave danificou lâmpadas do sistema de balizamento luminoso na lateral da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Regional de Maringá. Apesar do incidente, passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. A companhia e a CINIPA conduzirão as investigações com o objetivo de melhorar os procedimentos e os processos, né, daqui para frente. A pista do aeroporto de Maringá, a gente lembra, está em boas condições, foi ampliada e inaugurada recentemente, é a segunda maior do Paraná. Luciana.
Luciana, e por aí na região também teve apreensão de cocaína, né? E não foi uma apreensão qualquer, e sim a maior da história do Paraná. Onde é que foi isso?
Isso mesmo, Luciana, foi a maior apreensão que a Polícia Rodoviária Federal já fez aqui no Paraná. A apreensão foi ontem à tarde em Marialva, cidade aqui do lado de Maringá, pertinho de Maringá. Os policiais rodoviários federais, eles desconfiaram de um caminhão que estava parado num posto de combustíveis e pediram apoio à Polícia Federal. As duas corporações estavam numa ação integrada, a Missão Redentor. O motorista, ele escapou antes da abordagem. O caminhão, um caminhão baú com placas de Curitiba, estava carregado com sofás. Mas numa fiscalização mais minuciosa, os policiais encontraram a cocaína embalada em tabletes no teto do veículo. Os bombeiros foram acionados para cortar a lataria e a droga, então, foi retirada. Após a pesagem, o total apreendido, 966 quilos, quase uma tonelada de cocaína, a maior apreensão feita pela PRF no Paraná. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E do norte do estado, nós vamos aos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, atualiza as informações do caso de um professor de matemática indiciado pelos crimes de assédio e importunação sexual contra alunas de uma escola estadual. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, finalizou essas investigações no decorrer dessa semana. Agora cabe ao Ministério Público analisar o conteúdo das investigações e decidir se oferece denúncia à Justiça que pode iniciar um processo criminal contra o investigado. Conforme o NUCRIA, 4 vítimas prestaram declarações sobre situações que envolvem esse professor. A polícia concluiu que 3 casos foram considerados como crime de assédio sexual e 1 como importunação sexual. O professor foi indiciado em todos os inquéritos policiais. De acordo com a Polícia Civil, o investigado prestou o depoimento acompanhado de um advogado e negou todas as acusações. Ele não está preso. As investigações começaram no fim de outubro, após a formalização de 3 denúncias contra o professor. Segundo a polícia, ele teria histórico da prática de mesmos crimes ocorridos entre os anos de 2005 e 2013. O docente foi afastado de todos os colégios em que dava aulas. Uma portaria divulgada no dia 22 de outubro pela SEED, Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, designou outros 3 servidores para apurar a conduta deste professor. A sindicância deve ser concluída ainda neste mês, com a possibilidade de demissão dele. De acordo com a Secretaria Estadual, ao ser informado da conduta do professor, o diretor do colégio registrou em ata e comunicou os pais às alunas que haviam feito queixas. A secretaria também abriu um processo administrativo disciplinar contra o professor. E o caso segue com acompanhamento da polícia e agora aguardando, né, este posicionamento do Ministério Público. E o acusado de matar a ex-namorada grávida foi preso em Bandeirantes, no norte do Paraná. A jovem foi encontrada morta em uma estrada rural, depois de passar 3 dias desaparecida. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
10:39, já a gente tenta o contato com a Cláudia, que vai trazer detalhes sobre essa situação triste, né? Lamentável, essa jovem encontrada morta em uma estrada rural, depois de passar 3 dias desaparecida. O assunto agora por aqui é saúde, porque a Prefeitura de Curitiba publicou um decreto que prorroga a vigência das medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 na capital. Com isso, a obrigatoriedade do uso de máscara está mantida em todos os locais abertos ou fechados. De acordo com o decreto publicado ontem, as medidas têm validade até 2 de dezembro. Estabelecimentos comerciais e de serviço, casas noturnas e também eventos continuam liberados para funcionar com capacidade máxima de lotação, sem mais restrições. A única restrição mantida é a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. E a Prefeitura de União da Vitória, no Vale do Iguaçu, publicou um novo decreto com medidas de combate à pandemia. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Jaque.
Olá, Lucian. Bom dia a você, bom dia aos demais. Está valendo em União da Vitória desde ontem esse novo decreto que determina novas medidas de combate à Covid-19. O decreto mantém a situação de emergência no município e a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os locais públicos e privados, bem como o respeito a todos os protocolos de segurança contra a Covid. Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade da apresentação do Certificado Nacional de Vacinação para entrada e permanência no interior dos estabelecimentos, eventos ou locais de uso coletivo. Também é obrigatório a instalação de sabonete líquido e aparelhos de toalha de papel nas instalações sanitárias de uso coletivo. Lembrando que desde ontem está valendo esse novo decreto aqui no município de União da Vitória. Lucian.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. A gente volta a estabelecer o contato com a Cláudia Lima, ela que fala da CBN Londrina, sobre o acusado de matar a ex-namorada grávida que foi preso em Bandeirantes, no norte do Paraná. Cláudia, quais as informações? Bom dia para você. 10:41, não conseguimos a conexão com a Cláudia para falar desse assunto, então nós vamos conversar com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, porque inovações empresariais serão apresentadas em um congresso que começou hoje, vai até amanhã, em Foz do Iguaçu, no Oeste, com a presença de especialistas do mundo dos negócios. O Roberto acompanha tudo por lá, tem os detalhes para a gente. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná, CBN Cascavel acompanhando de perto, e por isso nós vamos diretamente para Foz do Iguaçu. Vamos para mais perto deste importante evento. Foz do Iguaçu, está lá o repórter Ismael Filadélfio. Quais são os temas deste congresso empresarial e quantas pessoas são esperadas hoje e amanhã? Bom dia, Ismael.
Olá, Roberto Benjamin, muito bom dia a você e todos que nos ouvem pela CBN. Estamos falando aqui da cidade de Foz do Iguaçu, onde logo mais acontece a abertura da 31ª Convenção da FACEAP. O evento acontece no Recanto Cataratas Therm Resort Convention e segue até amanhã. E neste ano, o tema relacionado com a inovação no varejo, as tendências em gestão, o impacto do cadastro positivo e do Open Bank no meio empresarial, os bastidores da economia nacional e outros temas pertinentes às empresas e empresários do Estado. A expectativa é que a convenção tenha 1.000 participantes, isso seguindo todas as restrições sanitárias devido à pandemia. Todos os presentes terão que apresentar a carteira de vacinação da Covid-19. A convenção também aquece o turismo de eventos da fronteira nessa retomada do turismo após quase 2 anos de vários eventos e hotéis ficarem fechados aqui em Foz do Iguaçu, já que a economia da cidade gira em torno do turismo. Todos os detalhes dessa convenção vocês irão acompanhar na programação da CBN de Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Volto com você, Roberto.
Obrigado, Ismael, pelas informações. E lembrando, Luciano, esse Congresso Empresarial Paranaense, 31ª Convenção da FACIAP, hoje e amanhã em Foz do Iguaçu, a solenidade de abertura, logo mais às 14h, com os pronunciamentos do presidente da FACIAP, Fernando Moraes, do presidente da Confederação das Associações Comerciais Empresariais do Brasil, Jorge Pinheiro, também do diretor, superintendente do SEBRAE no Paraná, Vitor Tioqueta, e do governador do estado, Carlos Ratinho Júnior. Carlos Massa Ratinho Júnior. Luciano.
10h44, e assim nós encerramos. Obrigado, Roberto, pelas informações. Encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana.